Senador Cristóvão Buarque, com a palavra. Espero que todos concordem com 10 minutos, com mais 5, se necessário.
Não, não preciso.
Obrigado, senador Cristóvão.
Não precisa, até porque a senadora já pediu o reexame. Eu quero primeiro parabenizá-la, senadora, por pedir o reexame. E segundo, agradecer. Porque um projeto de lei contra a intolerância, eu queria votar entusiasmado. E eu reconheço que hoje eu não votaria entusiasmado ainda. E não votaria entusiasmado porque, embora pela leitura do projeto, a gente perceba o seu esforço, inclusive com o artigo 4º, de mostrar que uma coisa é crime, outra coisa é pecado, que Estado não se mete no que é pecado e Igreja não se mete no que é crime. Mas Igreja também não pode se meter no que é crime. Apesar de todo o seu esforço, ainda passa a imagem para muitas pessoas, sobretudo líderes religiosos e a população religiosa, os fiéis, de que estaríamos talvez lutando contra uma intolerância com outra intolerância. A intolerância contra o homossexualismo, com a intolerância contra... com uma intolerância contra o discurso religioso, que eu acho que, pelo que está, não passa isso, mas dá em dúvidas. E enquanto tiver dúvida, é bom a gente rever, reestudar, debater, para que o projeto que saiba a gente possa votar com maior entusiasmo contra a intolerância, sem passar a ideia de carregar qualquer forma de intolerância. Eu quero agradecer, como senador, pessoalmente, parabenizar por seu esforço, dizer que não tem que parar sua luta contra a intolerância. Agora, vamos tentar chegar à criação de uma consciência ou de um documento, pode ser um ou outro, não tem que ser necessariamente os dois, ou uma consciência de entendimento ou um documento de tranquilização que permita a gente votar aqui entusiasmado. E, se possível, por unanimidade. Se não for, a gente vota e vai para o voto. Mas que cada um que vote, vote entusiasmado com a sua posição. Hoje eu acho que há um certo constrangimento na posição de cada um. Então, meus parabéns, meus agradecimentos, e conte comigo para melhorar o 122, para ter outro projeto, se for o caso. Acho que a gente não deve ficar com essa em cima de números e de siglas. Conte comigo. E só peço a todos, inclusive ao senador Magno Malta, que a gente não demore com isso. Só peço isso, que a gente não demore na procura de um entendimento que erradique de vez essa intolerância que ainda há. E erradique essa intolerância sem passar a ideia de qualquer outra forma de intolerância. Conte comigo para continuar o trabalho, junto com outros, se for o caso, até porque tem que ser com outros, senão a gente não estaria construindo um documento de conjunto. Talvez nem seja possível, mas a gente tem que gastar o que for possível para chegar nessa posição. Eu acho que a senhora fez o possível, mas, de acordo com o nível de consciência, não se fez o necessário ainda. Por isso eu votei contra o Código Florestal. O Código Florestal foi uma engenharia política maravilhosa, chegou no possível, mas, a meu ver, não se chegou no necessário, que era preciso muito mais radicalidade. Aqui é preciso muito mais diálogo para que a luta contra a intolerância não passe a ideia de outra forma de intolerância. Muito obrigado e conte comigo, senadora, e o senador Magno também, naquilo que for possível fazer para enfrentar a intolerância.
Muito bem, senador Cristóvão. Senador Galitzi da Mata, com a palavra. Seus 10 minutos, com mais 5, se necessário.
Senhor presidente, vou tentar não invadir esses outros minutos para dizer, primeiro, estou rouca, para parabenizar a senadora Marta Suplicy pela insistência em colocar o tema. Se não houvesse essa insistência, nós não estaríamos avançando numa compreensão sobre o que é a intolerância, a diferença entre intolerância e criminalização, e não estaríamos, portanto, avançando num debate que é importante para a sociedade brasileira. E é importante para a sociedade brasileira porque a sociedade brasileira é diversificada, ela tem uma multiplicidade de culturas e ela precisa cada vez mais afirmar esse seu compromisso democrático. E nós precisamos afirmar isso, e para nós é importante isso, inclusive querendo lembrar ao senador Paim, a todos nós que integramos essa comissão, que hoje é exatamente o dia em que se comemora a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E é uma proposição que, para muitos, se diz superada. Para outros, se diz até desnecessária. Mas que, acima de tudo, ainda é uma declaração que conseguiu harmonizar a vida no nosso planeta em torno de uma pauta que levou as diversas formas de organização da sociedade a acordarem em torno dela. Portanto, é dentro desse princípio que eu quero me pronunciar. Tenho um profundo respeito pelo senador Magno Malta. E cito o senador Magno Malta exatamente por esse respeito que tenho. Quero lhe dizer, senador Magno Malta, que é baiano como eu, que no dia de hoje, na Bahia é feriado. Feriado porque nós temos, na Bahia e em Sergipe, é o dia da nossa padroeira, a Nossa Senhora da Conceição. E também toca na Bahia os tambores dentro dos candomblés, porque para os candomblés da Bahia, hoje também é o dia de uma das suas orixás. Essa tolerância que faz parte da nossa cultura de convivência com as diferenças, ela precisa se estabelecer como regra de comportamento na sociedade. Eu vi aqui no discurso do senador Magno Malta, que é um aliado político fundamental na luta em defesa das crianças e dos adolescentes desse país, na luta contra o abuso sexual de crianças e adolescentes, na luta contra a pedofilia. Uma expressão que me chama a atenção, porque quando se trata do credo religioso, nós tratamos de filosofias de vida de cada um. Algo muito caro a quem a adota e algo que é fomentado pela fé e, portanto, a fé se vincula à paixão. Nós não podemos generalizar comportamentos. Em nenhum momento podemos generalizar esses comportamentos. Porque um comportamento de uma manifestação, de um movimento gay, não quer dizer que seja o comportamento de todos aqueles que têm essa orientação sexual. Da mesma forma que eu não posso estender para todos os cristãos, católica que sou, ou todos os cristãos evangélicos, comportamentos incorretos de cristãos católicos e de cristãos evangélicos. Eu já votei para presidente da República em Antônio Garotinho, que não é do meu mesmo credo religioso. Isso não tem nada a ver. Não é por aí que passa a política ou a escolha de presidentes da República, na minha convicção. Então, eu creio que quando nós... Exatamente. Por isso que quando há uma afirmação de que a homossexualidade é uma escolha, ela também não é uma unanimidade. Há na ciência claramente correntes que defendem que não é uma escolha o homossexualismo. Que o homossexual nasce homossexual, como o negro nasce homossexual. Há, portanto, uma divergência. Peraí. Por favor. Eu não quero aplausos e, se puderem também não vaiar, eu agradeço. Não é? Por quê? Há uma feminista que afirmou no século XX que a mulher, vejam, não nasce mulher. Ela se torna mulher na medida em que tem consciência de que ela é mulher, que deve lutar pelos seus direitos, pelo espaço de cidadã na sociedade. É claro que ela continua sendo mulher, mas o que se diz é que há um comportamento diferente. A própria lei no Brasil determina que quem é negro é aquele que se afirma negro. Eu me afirmo negra. Eu, o senador Magno Malta, o senador Paulo Paim, Mas há gente com a pele mais escura do que a minha que pode dizer que não é negro. Ou gente que tem o mesmo sangue que eu tenho, nascida em Cachoeira da Bahia, terra majoritariamente de negros, filha de mulatos, hoje não se adota essa terminologia, mas é o que é a ligação ou a mistura de negros com brancos, e que não se afirmam negros, se dizem e preferem se dizer brancos. Ora, há toda uma discussão em torno dessa questão, mas ela não esconde uma coisa: há racismo no Brasil, mesmo que não haja no nosso povo cristão, no nosso povo não cristão, uma ideia de que nós devemos combater o racismo e que nós não devemos admitir a descriminalização. Então, eu creio que esse momento daqui não pode ser entendido nem de um lado nem do outro com as conquistas ou a disputa de maiorias eventuais. Vamos pegar aqui o senador que pode votar comigo nessa questão, ou o senador que não pode, e vamos aqui consolidar de uma vez por todas que essa discussão não pode haver no parlamento brasileiro. Isso não vai impedir que a discussão volte ao parlamento brasileiro, porque ela existe no seio da sociedade brasileira. Como nós aqui não chegamos a um texto de consenso a respeito do Código Florestal? Porque essas questões dizem respeito a interesses diversos na sociedade. E só há um lugar, não é na justiça, não será nas igrejas, que nós vamos admitir ou encontrar um ponto de equilíbrio. O único lugar onde pode haver esse ponto de equilíbrio é no parlamento brasileiro, porque é o lugar onde há o espaço de negociação dos interesses da sociedade brasileira. É aqui onde se formam os textos que podem expressar o comportamento majoritário, que nunca será o comportamento apenas da maioria, porque se for o comportamento da maioria, nós estaremos entrando na ditadura das maiorias. Nós temos que permitir, no texto democrático, a existência do texto que permita o exercício da maioria, do pensamento da maioria, mas onde nós possamos deixar o espaço para que a minoria possa se pronunciar e possa existir. Por isso, eu quero dizer, para finalizar, que existem 62 países no mundo que já aprovaram legislação nacional criminalizando a discriminação por orientação sexual e ou identidade de gênero. Portanto, não é um debate apenas do nosso país. Não é um debate apenas na Comissão de Direitos Humanos. A sociedade brasileira precisa debater isso sem preconceitos de um lado ou do outro. Não pode existir no movimento homossexual o preconceito contra os cristãos, da mesma forma que não pode existir entre os cristãos o preconceito de não admitir que é possível existir outro pensamento, outra explicação para o homossexualismo que não seja apenas o nosso, de que é uma opção, é uma escolha. Portanto, eu quero me colocar à disposição. Não sou membro titular desta comissão, embora tenha uma participação ativa nela. Sou membro suplente, sexta suplente, último voto. Não fiquei aqui para votar, fiquei para debater a questão, porque creio que esse deve ser o interesse desse parlamento, que nós não devemos parar nessa discussão. Acho que o projeto ainda reserva dificuldades mesmo, porque no esforço que a senadora Marta Suplicy fez de acordar com as diversas correntes, terminou pensando a questão do homossexualismo, de um conjunto de debate a respeito de outras discriminações e, quem sabe, outras criminalizações que possam vir a ser feitas na lei, numa grande lei contra a intolerância em nosso país. Portanto, o debate não se esgotou, o debate não se acabou. O parlamento brasileiro precisa realizar esse grande acordo de tolerância nacional e tenho certeza, senadora Marta Suplicy, que deverá partir da participação destacada que Vossa Excelência tem tido nesse debate. Quero agradecer a todos e dizer que me coloco à disposição dessa discussão. Muito obrigada.
Essa foi a senadora Lídice da Mata. Passamos de imediato a palavra ao senador Crivella.
Senhor presidente, senhora Marta Suplicy, Eu... Senhor presidente, eu gostaria de dizer que a nós, políticos, muitas vezes subalternizados, desprezados, ridicularizados, cabe o encontro do caminho pacífico para a solução das controvérsias. E eu acho que o discurso político precisa ser um discurso pacífico. Eu não quero acirrar ânimos, porque sou evangélico e sei que nenhum evangélico tem, se for evangélico, qualquer espírito de ódio ou discurso ou qualquer tipo de discriminação contra o seu semelhante. Eu tenho certeza do que estou dizendo. Nós, senhor presidente, evangélicos, temos uma preocupação. Nossa caminhada no país, senadora Marta Suplicy, é uma caminhada, eu diria, de muitos percalços e de muita discriminação e preconceito. Em 1555, antes de haver Rio de Janeiro, na ilha de Villegagnon, dois pastores foram assassinados. E sabe por quê? Porque ao celebrarem a primeira Santa Ceia das Américas, eles usaram o pão do dia a dia e o vinho da mesa. E havia ali, naquela ocasião, um jesuíta que disse que aquilo era uma blasfêmia. Os dois foram amarrados e, com uma pedrada na cabeça, ficaram inconscientes e lançados na Baía de Guanabara. O primeiro sangue derramado nesse país por intolerância foi o sangue dos evangélicos. A intolerância é uma coisa que nós conhecemos bem. Conhecemos bem nos processos políticos. A Constituição de 24, outorgada, não permitia que nenhum culto evangélico fosse feito em público. Em 1871, Silveira Martins pediu demissão de ser ministro de Dom Pedro II, porque não concordava que apenas católicos pudessem ser senadores e deputados e participar da vida pública. Quando se fala em Estado laico, nós somos os maiores defensores do Estado laico, porque só podemos existir com o Estado laico. O discurso por aí não constrói. Não constrói também se nós acharmos que o PLC 122 foi aprovado por unanimidade. Não foi. Foi numa sessão de quinta-feira. 30 pessoas. Quando há um acordo de nos colocar matérias controversas na quinta-feira. Por que se fugiu ao debate? Eu acho que se fugiu ao debate porque ambas as partes se confundem. A medicina, durante um tempo, disse que o homossexualismo era doença. Em muitos países se internavam essas pessoas. Nenhum evangélico concorda com isso. Em internar, em colocar em clínicas psiquiátricas ou chamar de doença. Nunca vi isso no discurso de nenhum evangélico, em nenhuma igreja. O judiciário, em vários países, considera crime. Eu vivi 10 anos na África. Eu acho que quem não respeita direitos humanos não passaria 10 anos da sua juventude nos países mais pobres da África, por onde andei, e não voltaria da África para viver 2 anos no sertão da Bahia, numa área inóspita, onde não havia teatro nem cinema, eu, minha esposa e meus filhos. Portanto, eu tenho uma biografia de direitos humanos. mais até do que a minha membrasia na Comissão de Direitos Humanos. Mas, senador Paim, o judiciário, em diversos países da África, considera homossexualismo crime. Nenhum evangélico apoia isso. Nós não estamos dizendo que o homossexualismo é crime e que devemos prendê-los, mas, por favor, não digam que é crime amarmos e proclamarmos a Bíblia Sagrada sobre a qual nós baseamos nossa fé. Agora, senador Paim,